Senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte da nossa ordem do dia. Entro de imediato no ponto 1, apreciação e votação das atas número 32 e 34 relativas às reuniões de 21 e 29 de janeiro de 2025. Intervenções sobre esta matéria? Não existindo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 143, 16ª, pela introdução do bastão extensível classe A da arma de calibre 9mm nas polícias municipais em Portugal. Tem 132 assinaturas, cabe indicar ao deputado relator, ou cabe não, o deputado relator é a senhora deputada Dulcineira Moura. Tem condições de apresentar o relatório?
Não, se, não tenho, nem sequer tenho acesso à nota.
Ah, ok. Passamos para o ponto 3, fixação da redação final do projeto de lei número 442, elevação de Álvares. Álvares, falta aqui um acento. Não tem acento. À categoria de vila. Intervenções sobre esta matéria? Não existe não existindo oposição, está aprovada a redação final. Ponto 3, fixação da redação final do projeto de lei 442. Não. 484, de elevação da povoação de Moçós à categoria de vila. Intervenções sobre esta matéria? Não existindo, passamos para o ponto 5. Apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei número 486 do Partido Socialista, elevação da povoação de Gualter à categoria de vila. Sr. Deputado, relator, Sr. Deputado João Ribeiro, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimento a si, senhoras e senhores deputados. O relatório foi distribuído pelos senhores deputados, vou fazer só uma breve apresentação. O objeto do projeto de lei 486/16, da elevação da povoação de Gualtar à categoria de vila, proposto pelo grupo parlamentar do PS. O projeto de lei em análise, apresentado pelo grupo parlamentar do PS, deu entrada no dia 27 de janeiro de 2025, tendo sido admitida a 30 de janeiro, data em que baixou na generalidade à Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, por despacho do PAR. A presente iniciativa assume uma forma de projeto de lei e passo diretamente às conclusões. Face ao exposto, a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial considera que o projeto de lei 486/16, da elevação da povoação de Gualtar à categoria de vila, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições decorrendo do sentido de voto para o debate. O deputado relator também reserva para a discussão em plenário da sua opinião. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pela sua capacidade de síntese. Ponto 6, apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 332 do LIVRE, que garante a realização e discussão e difusão de reuniões. Estou a tentar apressar, porque o Sr. Deputado Hernani Dias já está no exterior e fiz a geneira. Coloco à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado João Neto. Intervenções sobre esta matéria? Não existindo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 6, apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei número 332 do LIVRE, que garante a realização e difusão de reuniões dos órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais através dos meios de comunicação à distância. Tem como deputado o relator o Sr. Deputado Almir Moreira.
Senhor Presidente, deputada. Se me permite, cumprimento aos senhores deputados, Senhor Presidente, referir que o Senhor Deputado Almiro Moreira teve que se ausentar por compromisso inadiável e queria pedir a dispensa da apresentação do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Intervenções sobre esta matéria. Estamos em condições de colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 444 do Chega, elevação da freguesia de Linhesa à categoria de vila histórica. Deputada relatora, Sra. Deputada Marina Gonçalves, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, dizer que este relatório não é apenas sobre a iniciativa do Chega, é uma do Chega, outra do PSD e outra do PS. É um relatório conjunto das três iniciativas que visam precisamente a elevação de lanhesos do município de Viana do Castelo à categoria de vila histórica. Este diploma insere-se naquele que é o quadro de atribuições do Parlamento da Lei 24/2024. Só desde esta data é que é possível fazer esta consagração. As iniciativas cumprem os seus requisitos, têm os parceiros devidos e, por isso, passando já à conclusão, reúnem as condições para poderem ser discutidos e, neste caso em particular, votados em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a todos. Cumprimentar em especial a Sra. Deputada Marina Gonçalves pela elaboração do parecer e do relatório e parabenizá-la também pelo conteúdo e da nossa parte estamos totalmente de acordo com o documento apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção sobre esta matéria? Não existindo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 8, apreciação e votação do relatório do Projeto de Lei nº 503 do Partido Social Democrata e do CDS-PP, elevação da Vila de Mugador à categoria de cidade. Deputada relatora, Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Projeto de Lei nº 503 foi apresentado pelo Partido Social Democrata e pelo CDS, Partido Popular, e foi admitido no dia 6 de fevereiro de 2025. Cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento, observando-se igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos e, portanto, a conclusão é que o projeto de lei em apreço reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre esta matéria? Não existindo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 9, apreciação. Debate e votação do relatório final sobre a petição 85/16ª primeira, valorização remuneratória dos trabalhadores das CDRs IP. Sra. Deputada relatora, Dulcineia Moura, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas. Efetivamente, esta petição recai sobre a solicitação de um conjunto de peticionários acerca da valorização remuneratória para todos os trabalhadores da CCDR, agora Instituto Público, e não apenas para os cargos dirigentes, promovendo assim uma distribuição mais equitativa dos aumentos salariais dentro dessas instituições. Foram tomadas diligências no seio desta comissão, nomeadamente a audição dos peticionários e pedidos de informação que foram interessados. No dia 5 de fevereiro, na sala 3 do Palácio de São Bento, decorreu precisamente a audição de peticionários com a presença de 12 representantes das CCDRs. Após a intervenção dos peticionários e também da intervenção dos diferentes grupos parlamentares, nomeadamente o Partido Socialista, PSD, Chega e PCP, houve um conjunto de respostas dos peticionários, muito em relação ao reposicionamento dos trabalhadores, à criação de uma tabela remuneratória e à atribuição de um suplemento remuneratório. No encerramento da audição ficou o compromisso por parte da deputada relatora, neste caso que sou eu, de pedido de pronúncia por escrito ao Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, ao Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, que agora tem a tutela setorial também no âmbito das CCDRs, e o pedido de pronúncia aos 5 presidentes das CCDRs. Praticamente responderam ao pedido de informação quase todos aqueles que foram convocados assim o fizessem. No âmbito da opinião da relatora, registra-se que a resposta do gabinete do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, corroborada também pela resposta do gabinete do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, esta petição deverá ser analisada ao abrigo do Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública para o período 2025-2028, em especial no que respeita à revisão e à valorização das carreiras da Administração Pública a iniciar em 2027. Também se registra que, no âmbito das análises às respostas endereçadas pelos Conselhos Diretivos da CCDR, fica claro que a alteração do estatuto jurídico da CCDR, agora para Instituto Públicos, à semelhança de outros existentes, não previu quaisquer alterações às carreiras existentes, designadamente no que respeita à sua remuneração. No disposto daquilo que é o artigo 137 do regimento, exime-se a deputada relatora de emitir quaisquer considerações sobre a petição em apreço, deixando essa apreciação e análise política ao critério de cada deputado ou grupo parlamentar, e em relação às conclusões e pareceres, simplesmente sublinhar que, de acordo com o último ponto, ponto 7 do presente relatório, de acordo com a disposição do artigo 8º da referida lei do exercício do direito à petição, deve dar-se conhecimento do presente relatório aos peticionários. Muito obrigada.
Sr. Deputado, obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputados, antes de colocar à votação e de acordo com o artigo 24º-A da apreciação desta petição em comissão, tendo em consideração que tem menos de 7.500 subscritores, o debate deve ser feito em comissão e antes da votação. Portanto, dou a palavra para os Srs. Deputados, quem desejar intervir em relação ao debate sobre esta petição. Em palavras, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Boa tarde a todos. Acompanhamos o entendimento do Presidente. Tem menos de 7.500 assinaturas. Não sei bem como é que vamos fazer, uma vez que tudo isto está na condição do que vai acontecer na parte da tarde. Por isso, não sei. Mas factualmente não tem 7.500 assinaturas. Tem que ser discutido aqui, num agendamento logo possível e desde que a iniciativa peticionária esteja, digamos, válida. Isso é que é importante.
Sr. Deputado, recordando, de acordo com o artigo 24º-A, apreciação em comissão, as petições subscritas por mais de 2.500 cidadãos e até 7.500 cidadãos são apreciadas pela Comissão Parlamentar Competente em debate que tem lugar logo a seguir à apresentação do respectivo relatório final pelo deputado ao qual foi distribuído. Portanto, não tendo as assinaturas aos subscritores para subir a plenária, terá que ser discutido aqui, não existindo discussão. Está feita a discussão. É uma forma de discutir o silêncio. Tem a palavra a deputada Lucina Moura.
Senhor Presidente, efetivamente esta petição foi subscrita por 4.241 peticionários. Eu não o referi no momento, mas era isso que deveria, foi uma lacuna da minha parte. Houve, na data da participação e da audição dos peticionários, a intervenção dos grupos parlamentares, que está no ponto 3 do presente relatório, e creio que no âmbito dessa intervenção de cada um dos grupos parlamentares foi praticamente consensualizada, não só uma manifestação de solidariedade e de compreensão face à reivindicação daquilo que eram ou que são os trabalhadores das CCDRs agora transformadas em institutos públicos. Portanto, a discussão, creio que não poderá ultrapassar isto, sendo que não pode ir a plenário pelas questões regimentais que o Sr. Presidente fez questão também de sublinhar.
Sr. Deputado Jorge Pedro.
Só para completar a minha intervenção, em função também daquilo que o Presidente disse e agora aqui o que a Sra. Deputada Dulcineia disse, nós por nós consideramos a discussão feita. Não é o normal, mas por nós consideramos a discussão feita em função, por isso é que eu disse, dar aqui um hiato para ver o que é que acontecia na parte da tarde, porque era interessante se calhar discutirmos isto com mais tempo. Não sendo assim, nós podemos considerar-nos que a discussão está feita e podemos votar.
Consideremos então que a discussão está encerrada e, assim sendo, colocamos à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos corrigir o ponto 2, pode ter criado alguma discussão por eu ter induzido em erro. O que estamos a votar não é o relatório da senhora deputada, mas sim a votação é da nota de admissibilidade, no ponto 2. Que conclui com a admissão da petição, obviamente. Portanto, assim sendo, intervenções sobre esta matéria. Vamos então votar a nota de admissibilidade. Não existindo intervenções, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E assim cumprimos o formalismo. Creio que não existem outros assuntos. Sr. Deputados, eu volto nos outros assuntos a reiterar a questão relacionada com o projeto de resolução que está em causa a ser trocada a opinião entre os grupos parlamentares, porque recordo que para tentarmos deixar este assunto resolvido, não obstante não conhecermos as votações da tarde, mas deixarmos as situações determinadas, existe um compromisso com o Sr. Presidente da Assembleia da República, que remetemos hoje o documento pelos partidos que decidirem assinar o projeto de resolução, para que seja possível, ou que se tente amanhã em Conferência de Líderes, fazer o agendamento desse projeto de resolução. Já fui questionado diversas vezes, e mesmo para concluir, a questão de estarmos a fazer um projeto de resolução numa fase em que poderá existir uma dissolução da Assembleia da República, Srs. Deputados, mas isso são circunstâncias da democracia, nós não sabemos sequer qual será os sentidos de voto hoje à tarde e, portanto, não devemos deixar de fazer o trabalho sob circunstâncias futuras, porque nós estamos a trabalhar sob bolas de cristal. E, portanto, assim sendo, vou interromper os trabalhos para acompanhar o Sr. Ex-Secretário de Estado, Hernani Dias, ao interior da sala da Comissão, para iniciarmos o nosso ponto 3 da ordem do dia.